quilo. Aberto das 7 da manhã às 9 horas da noite, não fecha o meio-dia. Distribuidora de morangos e ovos Gomes. Avenida Afonso Pena, ao lado do Limas Lanches, no centro. Fone 9-9698-9378.
Temática. O que acontece é assunto.
Rudimar Galvão.
Agora são 9h17. Você está acompanhando o nosso Temática. O que acontece é assunto aqui na programação da tua rádio. Hoje é terça-feira. Terça-feira de carnaval. O pessoal está mais por casa e nós aí na sua companhia. O nosso contato agora é com o deputado federal Osmar Terra, que está em contato conosco nesta manhã de feriado de carnaval para conversarmos principalmente sobre esta questão da Covid-19, o andamento da pandemia e medidas adotadas tanto por pessoas, população, cidadãos, quanto por governos. Deputado, é um prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes de Lagoa Vermelha, da região. É um prazer também participar do seu programa.
Da mesma forma, o senhor que já enfrentou a Covid-19, deputado.
Sim, eu tive. Tive no mês de novembro, eu tive Covid. Mas consegui passar pela Covid e estou muito bem agora.
Que coisa boa. A vacina já está aí sendo aplicada. Se tinha uma expectativa muito grande, chegou. E a vacina está sendo aplicada, como eu disse, mas não é sinônimo de término da epidemia, não é mesmo, deputado Osmar Terra?
É, Rudimar, eu falo sempre com experiência vivida, né, que eu acho que tem poucas pessoas tiveram oportunidade, né, eu tive essa oportunidade de comandar enfrentamento a epidemias. Né. Eu fui secretário de saúde do estado aí 8 anos, E enfrentei a epidemia da dengue, que foi a primeira que teve no Rio Grande do Sul. Foi grande, né? Graças a Deus não morreu ninguém, né? Mas foi uma primeira grande epidemia que nós tivemos aí, de dengue. Tivemos a epidemia da febre amarela, né? que depois de 60 anos que não tinha, voltou, entrou pela fronteira da Argentina. E tivemos a epidemia do H1N1, que foi uma pandemia que pegou o mundo inteiro, né? E que eu tive a oportunidade de coordenar. Alô?
Pois não, estamos lhe ouvindo perfeitamente, deputado. O sistema...
É que tem uma música, quase eu não consigo ouvir nada aí. Agora, alô?
Oi, tá me ouvindo, deputado?
Alô? Agora sim, é que entrou uma música forte.
Ah, tá, e agora o retorno tá bom, então.
Não, tá bom, tá bom.
Muito bem. Deputado, então, a gente...
Demais, pois não. Experiência, eu posso te dizer que as vacinas, numa pandemia com vírus novo, levam um certo tempo para ter vacina, né? E normalmente o vírus sai da... A epidemia termina com o que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Que é uma imunidade coletiva, que o próprio vírus provoca seu fim. Quando ele começa a contaminar uma quantidade grande de pessoas, e muita gente é imune ao vírus, naturalmente, não pega o vírus, ele acaba criando uma quantidade tão grande de pessoas com anticorpos para ele, que ele não consegue mais progredir e termina. Isso é o que acontece nas epidemias. Sempre foi assim, todas as epidemias terminaram assim. De repente termina, né? Porque tem uma quantidade tão grande de pessoas já contaminadas. Nós estamos no Brasil com mais de 85 milhões de pessoas, provavelmente, pela letalidade que esse vírus tem. 85 milhões de pessoas já pegaram o vírus, já curaram, como é o meu caso, né? E que estão com anticorpos. Isso vai somando as pessoas que não pegam de jeito nenhum, que têm imunidade. Isso é que leva a epidemia para o fim. Está acontecendo isso no mundo inteiro agora. O mundo todo está caindo o número de casos. Em um mês e meio, caiu pela metade o número de casos novos por dia no mundo, não é só no Brasil. E a pandemia vai indo para o fim. E a vacina ajuda a evitar um novo surto. É importante que as pessoas se vacinem. Eu já estou vacinado, porque pelo próprio vírus, né? Então, como eu fiquei doente, eu me curei e desenvolvi anticorpos, eu não preciso fazer vacina agora. as pessoas que não tiveram o vírus, não foram infectadas, têm que fazer. Né? Então, é um processo. Nós estamos fazendo uma corrida, mas como tem pouca vacina no mundo, a quantidade é pequena. Né? No mundo todo, menos de 0,5% das pessoas fizeram vacina até agora. Né? No Brasil está 2,5%, o Brasil até foi muito mais que a média do mundo. Mas isso é muito pouco, né, para acabar com a epidemia. Isso leva um tempo agora para terminar. Mas terminar a vacina. Agora, a epidemia termina muito antes da vacina fazer efeito em grande escala. Né?
O senhor acredita que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado tem adotado os sistemas de bandeiras das regiões para tentar, de uma certa forma, conter a epidemia ou evitar que ela se alastre mais rapidamente para não chegar a essa grande preocupação que é o colapso do sistema de saúde. O senhor tem avaliado como positivo esse sistema de bandeira? Tem dado resultado, deputado?
Não adianta nada. Não adiantou nada, não evitou nada. Né? O governador chegou a anunciar que tinha controlado a epidemia lá em maio, junho. Com o frio do inverno, explodiu a epidemia, o número de casos. O Rio Grande do Sul bateu recordes de casos, né, naquele período ali depois, com bandeirinha, com todo mundo trancado em casa, shopping fechado, não adianta nada. Essas medidas de contenção, elas não resolvem, nunca foram feitas dessa forma em epidemia. As epidemias, se te lembra do H1N1, nós não fechamos lojas, não fechamos restaurantes, orientamos as pessoas como se cuidar, como se proteger. Máscara, guardar a distância de 1,5 metros, lavar as mãos, passar álcool gel. As escolas nós reabrimos logo depois das férias de julho, né, naquela época, em 2009, né, e não afetou as crianças. E o H1N1 era um vírus que matava criança. Né? Esse vírus aí não mata criança, né? As crianças não têm formas graves. Né? A Suécia, que não fechou nenhum dia as escolas, não fechou nenhum dia as escolas, não teve até agora morte de crianças. Né? As crianças não foram afetadas. Este vírus, o coronavírus, ele afeta só as pessoas idosas e as pessoas que têm doença crônica. Essas têm que ser muito protegidas. Essas, sim, têm que usar a máscara até em casa para se relacionar com elas. As pessoas que lidam com as pessoas de idade, pessoas acamadas, tem que se fazer teste toda semana. O maior número de mortes no mundo foi em asilos, né? Os asilos, que é pessoas completamente isoladas, né? Pegaram o vírus sem sair, sem pegar um ônibus, sem ir numa loja, sem ir em lugar nenhum. Pegaram porque vinha alguém trabalhar com o vírus, né? Sem saber que tinha, e quando pegava nas pessoas idosas, fazia uma tragédia, né? Então, a maneira de conduzir foi totalmente errada, não resolveu nada, quebrou uma quantidade enorme de pequenos comerciantes, empresas, jogou na miséria milhões de pessoas, criou desemprego em massa. Foi uma tragédia a condução política disso aí. Nunca inventaram uma forma de conduzir que nunca teve resultado. Os países que mais se fecharam foram os países que mais morreu gente. Na lista dos 15 países que mais morreu gente no mundo, só tem país que fechou radicalmente, que trancou tudo. Né? Então, como a Bélgica tinha até drone para ver se as pessoas não estavam na rua. Né? A Inglaterra, o Reino Unido, os Estados Unidos, foi uma tragédia, porque os governantes embarcaram nessa história do fica em casa, que não resolve nada. Isso só ajuda a quebrar a economia e piorar o estado de saúde das pessoas que não tinham Covid, mas que precisavam ir no hospital, que precisavam fazer tratamento, se não foram com medo, se gerou um medo, um pânico na população, sem explicar nada. Né? Foi uma condução errada. Os países que não fecharam, que não trancaram, foram os países que tiveram o melhor resultado. A Coreia, o Japão, a Taiwan, a Suécia tem um resultado muito melhor que a maioria dos países que fechou. Né? Então, o que eu critico, e critico com conhecimento de causa, não é? Não estou tirando não li isso na orelha do livro, né? Não funciona a maneira como fizeram, né? E piorou, inclusive. Hoje tem estudos mostrando que quanto mais isoladas as pessoas estão em casa, a população fica em casa, maior é o número de mortes 28, 30 dias depois. porque aumenta o contágio em casa. O contágio hoje é muito maior em casa do que fora de casa, né? Então é uma tragédia anunciada e o governo, o governador, eu acho que quis aparecer, adquirir popularidade, fechando tudo, fazendo bandeirinha. E quem essas bandeirinhas é a invenção dele, isso aí é uma invenção de gabinete lá, não sei quem é que inventou isso aí. Isso não funciona. Isso é só para assustar, quebrar o comércio e não evita o contágio.
Deputado Osmar Terros, a sua opinião sempre foi muito polêmica, gerou muitas discussões. E as pessoas que opinam, as pessoas que questionam, lhe perguntam sempre se o senhor subestima a doença, deputado.
Claro que não. Eu tive a doença, qualquer vírus novo, ele traz risco de vida. Né? Um vírus como esse, coronavírus, ele já teve uma epidemia com ele, o irmão gêmeo dele, em 2003, na Ásia, que teve um número elevado de mortes. Depois teve no Oriente Médio a epidemia da MERS, também era um coronavírus, em 2012. Também provocou um número elevado de pessoas que morreram. Não progrediu, não saiu de uma determinada região, por isso não virou pandemia. Esse virou pandemia, desde o início. O problema, a chave da questão é o seguinte: adianta trancar as pessoas em casa? Diminui o número de mortes? Não. Nós estamos no Brasil com 250 mil mortes, com as pessoas em quarentena, em lockdown e bandeirinha. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. As pessoas teriam o mesmo número ou menos mortes se nós tivéssemos agido como nós agimos com o H1N1. Né? O vidro da janela não protege ninguém dentro de casa. Né? Metade da população sai para trabalhar obrigatoriamente, não tem mais da metade. O agronegócio não parou nenhum dia. Né? O agricultor não parou nenhum dia na lavoura. Os frigoríficos não pararam nenhum dia. As fábricas de máquinas agrícolas não pararam nenhum dia. Os laticínios não pararam nenhum dia. Os funcionários públicos da saúde não pararam, da segurança. O transporte não parou, os caminhoneiros não pararam. Isso não tem como parar. Se parar, morre todo mundo de fome. Né? Então, mais da metade da população saiu todos os dias para trabalhar. Esse fica em casa só para deixar estressado essas pessoas, porque elas não podiam parar de trabalhar. Aí as pessoas voltam contaminadas para casa, uma pessoa que volta contaminada, que foi o que aconteceu em média, contamina a família inteira, né? Ou pelo menos a parte da família que não tem imunidade natural. E o contágio é muito maior. Está aí, basta ver as estatísticas, as curvas que aconteceram desse vírus. Ninguém recebia orientação, só medo, assustar, montar caixão. Então, esse vírus, o número de pessoas que morrem e no número de pessoas que pegam o vírus é 0,27%. Essa é a média do mundo. 0,27%. Significa que 99,73% das pessoas que pegam o vírus não morrem. Né? E isso pode diminuir se tu proteger mais a população de risco. Os asilos, por exemplo, não foram protegidos. Tinha que ter um tratamento ultra rigoroso e especial para os asilos. Foi nos asilos que morreu o maior número de pessoas. Então, esses cuidados não aconteceram. Né? Eu passo fundo, se tu for ver, a maior quantidade de mortes foi em asilo. Né? Lajeado, Porto Alegre teve um tipo diferente de contágio que aconteceu. Mas no conjunto do país, foi isso que aconteceu. Então, nós temos que cuidar, nós temos que proteger o grupo de risco e as pessoas que não têm risco, que têm um risco menor, levar a vida o mais normal possível. Garantir o seu trabalho, garantir seu emprego, garantir os cuidados dentro do local de trabalho. Né? E as escolas nunca deviam ter fechado. Foi um maior absurdo que fizeram, baseado no medo. Né? Os pais assustados pela televisão, os professores assustados, não queriam que as crianças fossem para a escola. E o governo também não fazia nada para esclarecer. As crianças ficaram um ano, perderam um ano letivo. Isso é uma tragédia do ponto de vista de educação num país.
Deputado Osmar Terra, o governador do Rio Grande do Sul publicou ontem um novo decreto que retira o limite de 50% da ocupação das salas de aula para a realização das atividades presenciais em creches, escolas e universidades. Foi publicado ontem. Como é que o senhor avalia essa decisão do governo do estado em fazer essa mudança agora que estamos prestes a começar mais um ano letivo?
Mais um não, porque nós perdemos o ano letivo, não tivemos ano letivo, né? Esse que foi o drama. Eu acho que como vai lidar dentro da sala de aula é uma questão de organização. As escolas podem se organizar, garantir uma distância de 1,5 metro entre as crianças. Algumas botam até, por exemplo, Taiwan, que praticamente não teve mortes. Taiwan é um país com 30, 40 milhões de habitantes. Mesmo São Paulo, acho que não morreram 200 pessoas, 300 pessoas. Taiwan tinha na sala de aula, as crianças botavam tipo uma divisória de acrílico, né? Usavam máscara e iam para a escola. E não aconteceu nada, com as crianças não acontece nada, né? É muito raríssimos casos de doença e praticamente não tem casos de morte de crianças. Então, as escolas têm que ser, depende da organização. A forma como vai ser feito, se é 50% ou 50%, é uma forma que a própria escola pode definir. Né?
Deputado, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que o assunto ele é amplo, mas o nosso espaço ele é limitado. Obrigado pela participação e um bom dia.
Eu que agradeço, Edmar. Um grande abraço. E graças a Deus essa epidemia está começando a cair no mundo todo, a diminuir no mundo todo, inclusive no Brasil, apesar do medo que a televisão coloca, né? Então nós vamos, em pouco tempo, a vacina ainda vai demorar muito para vacinar toda a população, mas a epidemia termina antes disso, graças a Deus. Um grande abraço, muito obrigado.
Da mesma forma, está aí ouvindo essa participação do deputado federal Osmar Terra, conosco aqui na programação da tua rádio, falando sempre, é claro, com sua opinião polêmica relacionada à questão da pandemia do coronavírus aqui no nosso país. Agora são 9:33, nós temos um intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Falecimento. A funerária padrão, juntamente com irmão, irmã Maria Joana, em memória, e Oralino Moreira, Nininho, Solange Neri Rodrigues, juntamente com demais familiares, comunicam o falecimento de Maria Rosa Simão de Góis, aos 91 anos, ocorrido em Lagoa Vermelha. O corpo está sendo velado na comunidade de Santo Antônio do Turvo, onde haverá missa, hoje às 15h, seguindo após o sepultamento no cemitério da comunidade do Turvo. Informou a funerária padrão, juntamente com os demais familiares, o falecimento de Maria Rosa Simão de Góis, aos 91 anos.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras, às 20h e aos domingos, às 9h, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio.
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e a sua empresa precisarem em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
InfoWay informa.
Hora certa.
9:35. Você tá com problema no seu celular ou tablet? Venha para a InfoWay. Troca de telas, baterias e reparos, mantendo a originalidade do seu smartphone. Assistência técnica especializada, peças com qualidade e garantia. É na InfoWay, amigo cliente da internet. Os novos carnês 2021 já estão disponíveis para retirada em nossa loja. InfoWay, Avenida Afonso Pena, fone 3358-5811.
Atenção aposentados e pensionistas do INSS. A Efetiva Soluções Financeiras já está realizando o pré-cadastro para as operações com o aumento do salário. A Efetiva conta também com financiamentos e refinanciamentos de veículos. Faça já a sua simulação sem compromisso. Efetiva Soluções Financeiras, em frente à Casa São Paulo. Ligue ou chame no WhatsApp 999-35-1095.
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e sua empresa precisar em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Solicite os serviços da Delta Contabilidade, Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Atenção população, devido ao agravamento da pandemia do Covid-19, precisamos fazer alguns lembretes. O uso da máscara é obrigatório, espaços públicos estão interditados, não é permitido ficar nas praças, aglomerações estão proibidas. Juntos evitaremos mais sofrimentos, contamos com a colaboração de todos.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Banco da Família, em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Precisando fazer aquela reforma em casa e não tem dinheiro? Nós, do Banco da Família, queremos te ajudar. Com taxas justas, podemos contribuir para a reforma que vai trazer mais conforto e qualidade de vida para você e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br ou visite nossa unidade.